louvor e gratidão ao Senhor. Isso nós podemos não apenas crer, nós sabemos que é assim. E que Ele nos amou com um amor eterno. Não hoje e depois amanhã e depois assim para cima e para baixo, mas de eternidade a eternidade. Deus nunca segue o vento, as ondas e o clima. Com Ele, como nosso irmão disse anteriormente, não é o fato de vir do turno da noite, não dormir bem, não estar de bom humor, mas sempre equilibrado, eternamente amado. E assim permanece. Nós, como seres humanos, somos honestos o suficiente porque ainda não entramos totalmente no estado divino. E admitimos que todos nós ficamos aquém. Mas porque sabemos isso, Deus pode nos ajudar? Se não soubéssemos isso e estivéssemos nos enganando a nós mesmos a respeito, então seríamos de pouca ajuda. Eu creio que não haja um tema sobre o qual se tenha pregado tanto quanto sobre o amor de Deus. E poderia-se, eu creio que o irmão Branham mencionou algumas vezes, se de cada escritor, cada ramo fosse uma caneta e o mar inteiro, um tinteiro, e todos escrevessem, e o pergaminho seria todo o firmamento, de uma ponta do céu à outra. Então, o oceano estaria vazio e tudo ainda não estaria escrito e o amor de Deus ainda não teria sido expresso por todos. E se pensamos nisso, que Deus nos fez seres humanos miseráveis que, de verdade, são compostos pelos 16 elementos que compõem nosso corpo e um pouco de espírito que volta. O que é o homem? E isso se tornou muito importante para mim recentemente. De fato, está no mesmo versículo. Tomamos isso na última quarta-feira à noite. O que é o homem e o que é o filho do homem? Para que tu o consideres, lá o ser humano, já no Antigo Testamento, é associado ao Filho do Homem. E se Deus não tivesse olhado para nós e nos aceito por meio de Cristo, Ele não nos teria sequer olhado. Nós teríamos ido embora e fora. O amor de Deus foi revelado por meio do Gólgota, por meio da redenção. Quando lemos especial as cartas de João, o tema principal, e pode se constatar isso repetidamente, mas a pergunta é como chegamos a esse ponto que não haja mais turnos de trabalho cedo ou tarde, não haja mais chuva e não haja mais mudanças no clima, vocês sabem. Isso também pode ser entendido espiritualmente, em que nada, nem ninguém, sob nenhuma circunstância, nós possamos ser impedidos de demonstrar o amor de Deus em ação. Vocês dizem, isso não é fácil. Pode ser, sim, mas se o amor de Deus nos impulsiona, se está em nós, então não é mais você, nem eu, então é Cristo em nós, a esperança da glória. E também é o poder de Deus em nós, a vida de Deus em nós. Então, sequer mais somos vistos, sequer somos mais perguntados. Aqui, João expressou isso claramente em sua carta em 1 João, capítulo 4, provavelmente referindo-se a João 3,16. 1 João 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não reconheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Aqui, cada frase, cada palavra tem um tal enorme peso. Ao mesmo tempo, é um espelho no qual nós olhamos, uma balança na qual podemos ser pesados. Se não tenha que ser dito pesado, pesado e considerado leve demais. Uma medida pela qual devemos nos permitir ser julgados. E quem se recusar a permitir que esse padrão divino seja aplicado em sua vida, ele não poderá ser aprovado diante de Deus. Como nosso irmão disse, o Senhor, ele tem tão boas intenções conosco, mas ele também pensa seriamente. Na bondade de Deus está contida a seriedade de Deus. Quando Deus, o Senhor, disse no princípio, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, vocês podem compreender juntamente que Deus também sentiu, mas somente quando ele realmente veio à carne, ele foi capaz de medir esse sentimento plenamente do que havia acontecido conosco e então tomar sobre si mesmo. No corpo espiritual, o seu amor de fato o impulsionou, mas nada se moveu. Passaram 4.000 anos, mas quando o amor de Deus se tornou conhecido, ele se revelou, não para condenar o homem em forma humana, mas para redimi-lo em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando dizemos isso assim, vocês sabem, nós cremos na unidade de Deus 100%. E da mesma forma cremos em cada palavra de Deus, como está escrita. Ninguém vai conseguir me tirar disso até o último dia da minha vida. Por exemplo, se está escrito aqui, e também em João 3,16, sobre o unigênito, sobre isso os pais da igreja, eles quebraram as cabeças, o que deveria ser isso? Que é tão simples quanto eu, ele não terá nenhum problema? Sim? Não havia dois envolvidos, havia um envolvido, o próprio Deus. E Maria não sentiu nenhuma sensação, nada. Foi obra unicamente de Deus. o Filho unigênito de Deus. Bem, não entraremos sequer em detalhes, mas essa passagem bíblica, eu não creio que haja uma segunda na Bíblia que resuma de tal forma, uma frase após a outra, e em cada versículo é dito tanto e expresso. E vocês sabem, nos chama a atenção a primeira palavra aqui no versículo 7, amados. De que adiantaria para mim e para você se soubéssemos do amor de Deus e não tivéssemos compreendido que Ele nos amou para fora, que somos amados por Deus, amados para fora com o íntimo amor divino. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Por que havia ódio, inveja e ciúme e assassinato e homicídio em Caim? Porque ele não era de Deus. Ele era do maligno. Vocês podem ver isso diretamente aqui. Se vocês olharem 1 João 3, onde nos é dito para não amarmos a maneira de Caim. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, filho do diabo, e matou a seu irmão. Essa é uma tal diferença como existe entre Deus e o diabo, entre a natureza de Deus e a natureza do diabo. As pessoas que nasceram de Deus têm Deus como seu Pai Celestial. E quem foi nascido dele tem que ter a sua natureza. Na boca popular é dito, os filhos raramente são parecidos com pais de outros, mas com Deus isso certamente é verdade. Quem nasceu de Deus, ele nasceu desse amor divino por meio da palavra e do Espírito, pelo poder da redenção, por meio do sangue derramado do Cordeiro. E se cremos nisso do fundo do coração e pedimos a Deus que o coloque em prática em nós, então o fim tem que ser como o começo. Então, um dia terá que ser dito, vejam como eles se amam uns aos outros. E o irmão Russo, todos vocês conhecem os hinos melhor do que eu, mas está, então não há mais palavras duras, há músicas suficientes que cantam sobre tudo isso. De fato, sem esforço, sem ter que apresentar uma segunda cara, de coração, que está aí já, que não conseguimos primeiro fazer, produzir, que não temos que de alguma forma buscar, não, que já está aí. E sobre isso me alegro. Eu não recebi muito de Deus, mas isso é uma coisa que eu recebi sim como presente. Está aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e reconhece a Deus. Muitos têm um conhecimento de Deus que vem aqui de cima e começa aqui e termina aqui em cima também. Mas há uma revelação no coração por meio do Espírito de Deus. E vocês sabem, quando o irmão Branham disse em uma pregação, vocês dois estão errados. Vocês, pessoas da Trindade, e vocês, pessoas do unicismo. Deus não pode consistir de três e ser um, e ele também não pode orar para si mesmo e falar consigo mesmo. E então vocês podem imaginar como uns e os outros também ficaram chateados porque não conseguiam ordenar as coisas divinamente. Mas é o Senhor que nos ama e podemos nos saber como seus amados e Ele nos conduz aos seus mistérios. Porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Vocês sabem que Deus ofereceu o seu amor a todos, mas nem todos o aceitaram. E igualmente é conosco. Nós podemos oferecer nosso amor recebido por Deus a todos que estão ao nosso redor. E se eles não aceitarem esse amor divino, quem poderá mudar isso? Nem mesmo nosso Senhor, quando andou na terra, conseguiu mudar isso. Está aqui, aquele que não ama, não reconheceu a Deus. Não é essa uma palavra séria? Aquele que não ama, não reconheceu a Deus. Então, se alguém diz sim, eu não tenho nada contra ele, mas eu não quero ter nada a ver com ele. Isso é uma combinação assim, ó, a decepção no grande dia será para muitos insuportável. Não para os incrédulos que ficarão desapontados. Vocês podem crer isso. Eles se querem ir para, eles não querem ir para a glória. Eles fazem suas piadas não somente nesse tempo que chegamos aqui, nesses dias, mas eles sempre e continuamente fazem. Eles querem ir lá para baixo, porque é lá que estão todos seus amigos. Os incrédulos, eles sequer têm esperança? Eles não cantam sobre arrebatamento? Eles não ouvem pregações sobre o retorno do Senhor? Eles não ficarão nem um pouco desapontados? Eles sequer podem ficar desapontados? Desapontados somente poderão ficar aqueles que tinham uma esperança e se constata então que não se realizou e a porta foi fechada. E então começam as batidas. Senhor, abra para nós. E então chega no fim. E essas são virgens puras, santas, indo ao encontro do Senhor, o noivo. Essa é a decepção. E, amados, pelo preço que foi pago no Gólgota, isso tem que nos ser poupado. Não por nossa causa, mas por causa desse preço precioso, nós temos que ser poupados dessa decepção. Portanto, vamos fazer todo o esforço, como diz Paulo, para apresentar a congregação ao Senhor sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito, pelo menos às vistas de Deus. Visto terrenamente, ninguém olhará para si mesmo, mas sempre para os outros. Isso foi sempre desde o início. Não podemos pensar nisso. Nós temos que adquirir o hábito de ver uns aos outros sobre a perspectiva de Deus por meio do Gólgota, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você vê primeiramente o sangue derramado, a expiação e a redenção. E do outro lado, você vê um precioso e amado Filho de Deus lavado em sangue e nada mais além disso. E se você vir algo mais, então você passou e olhou além do Gólgota. É verdade, não é? Onde estão os amém? Onde estão? Onde estão? E essa prova de Deus? Essa é a Santa Escritura? Quanto tempo ainda queremos segurar a Deus e não crer no que Ele disse? Nós temos que crer. E quando o irmão disse, nós ansiamos que Deus se revele, mas algo está faltando. Eu direi a vocês hoje à noite que está faltando uma clara revelação sobre o que realmente aconteceu no Gólgota. E é assim que as coisas são, e não de outra forma. Quem se manipulou a si mesmo, ou trabalhou em si mesmo, nos primeiros dias do que se tornaram crentes, para eles, o Gólgota era tudo para eles. E todos viam aos outros de acordo com o Espírito, e todos amavam a todos e seguiam o Senhor. Aquele que não ama, está aqui, não reconheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se nos manifestou o amor de Deus, que Deus deu o seu Filho unigênito. Se estiver escrito único em parênteses, então está errado. O seu Filho unigênito ao mundo, enviou ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E isto é o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou tanto assim, tão profundamente, tão intimamente, e como éramos, como nós somos e como seremos, se alguém quiser, de alguma forma, quiser se maquiar, e depois então for ao Senhor, o Senhor o expulsará de forma clara. Nós temos que nos achegar ao Senhor assim como nós somos. Quem se colocar diante do Espelho de Deus, não tente colocar aqui, uma coisinha lá, e tentando fazer aquilo. Não, mas quem se olha no espelho da palavra de Deus, não esqueça da sua aparência e agradeça a Deus que fez algo novo dele. E eu penso que todos nós cremos nisso de todo o coração. E por fim, é dito no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amamos uns aos outros, então Deus permanece em nós permanentemente. E o seu amor foi aperfeiçoado em nós. Assim como Deus certamente levará a sua obra iniciada na congregação à conclusão e ao cumprimento, ele certamente manterá nos seus amados, no seu povo, o seu amor até o fim e permitirá que alcancem assim a perfeição nele. Um coração e uma alma. Pode-se, se procurarmos a palavra amor em algum lugar aqui, pode-se encontrar várias passagens bíblicas. Colossenses 1, última parte do versículo 7, não, apenas versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, versículo 12, e com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 17, está: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Também essa é uma passagem bíblica muito importante. Está aqui, primeiramente, temos que estar profundamente enraizados, firmemente alicerçados no amor, antes ou através do qual nós somos habilitados, junto com todos os santos, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade de todo o conselho de salvação de Deus. Mais claro, isso não pode ser dito. Se não estivermos enraizados nesse amor divino, se não estivermos firmemente estabelecidos, mas amamos hoje, amanhã não, hoje isso nos convém e ontem não, e assim por diante, que tipo de coisa é essa? Isso sequer está certo humanamente, e muito menos diante de Deus? Não, aqui se trata do seguinte. Talvez também o versículo 16 seja importante. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Não apenas visitando, não apenas abençoando na congregação, mas tomando morada, mudar-se para lá, deixar-se lá, permanecer. Que o Senhor está presente nas reuniões, isso é uma promessa eternamente válida, que permanecerá enquanto Deus, o céu e sua palavra existirem, porque ele nunca pode voltar atrás nisso. Mas com isso, não nos é ajudado para sempre? Somente ter reuniões abençoadas? Nós as temos, atrás de nós já. Nós tivemos, nesse lugar, muitos testemunharam que havia música celestial e a glória de Deus e anjos cantando e tudo mais. E nós, que estamos presentes, também nos regozijamos. Nós não negamos nada daquilo que Deus fez. Mas algo duradouro só pode estar lá onde o próprio Senhor permanece, onde Ele não apenas vem e dá dons e bênçãos e tudo mais, mas onde Ele pode realmente permanecer. E essa aqui é a passagem bíblica. Ele vos queira dar da riqueza da sua glória. E ela é muito grande. Quando pensamos nas riquezas da sua glória, então não sabemos onde o fim de nossos pensamentos deve chegar, pois assim como Deus é de eternidade a eternidade, sem começo, sem fim, assim são as riquezas da sua glória. E aqui está: Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, pelo seu Espírito, nem mesmo através de você, de mim, de nós, mas por meio de seu Espírito, para sermos dotados de poder por meio de seu Espírito no homem interior. Porque o nosso Senhor disse: esperai em Jerusalém, até que sejais revestidos ou dotados de poder das alturas. Boa vontade não é suficiente, é preciso haver óleo no motor, é preciso haver algo que inflame, tem que haver fogo, tem que haver uma faísca. Somente então, algo começa a se mover. Que Ele vos fortaleça com seu Espírito no homem interior. Na verdade, eu fico feliz com essa palavra, porque se o pregador ou outra pessoa tivesse que fazer isso, onde nós iríamos parar? Oh, quão maravilhoso é Deus! Em suma, tudo Ele faz. Ele nos redimiu em amor. Ele nos conduziu em amor, de conhecimento a conhecimento e de clareza a clareza. Ele nos cercou de amor, nos inundou de amor. Mas agora, Ele não quer trabalhar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Agora, Ele quer tomar morada em nós e nos revestir com o Seu Espírito no homem interior, com poder, para que Cristo possa tomar morada em seus corações por meio da fé e vós possais estar profundamente enraizados no amor e firmemente estabelecidos. Vamos levar também essa palavra a sério hoje à noite, porque uma coisa depende da outra. Cada palavra de Deus, especialmente se ainda está no contexto, quando é trazida assim, por assim dizer, em um só fôlego, sim, então, por favor, então não há nenhuma lacuna, então não resta mais nada, simplesmente uma coisa pertence junto à outra, e assim nós queremos continuar, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou dotados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e assim por diante. Essa também é uma das passagens bíblicas mais maravilhosas. E se lêssemos mais algumas, também elas seriam algumas das mais maravilhosas que se poderia ler. A palavra de Deus se tornou preciosa para nós. E ela fala conosco. E se hoje à noite dissermos ao Senhor, amado Deus, Tu falaste conosco por meio de Tua palavra, nós queremos que essa palavra e essas promessas e aquilo que foi expresso, escrito aqui, se torne realidade em nós. Equipa-nos com o poder do Teu Espírito. Deixa-nos ser profundamente ser enraizados e isso, Senhor, por meio da fé. Nunca esqueçam-se disso. A fé é a ligação com cada promessa de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não recebemos nada. Mas temos que nos esforçar para crer? Não. Deus nos concedeu, por meio de Sua palavra, uma fé atuada pelo Espírito. Nós não podemos deixar de crer. Ou, não é assim? A palavra de Deus, de nosso Deus, é tão preciosa, tão verdadeira e tão real para nós, não podemos fazer outra coisa a não ser crer. Por fim, deixe-me ler ainda essa palavra maravilhosa. Meus olhos caíram aqui sobre ela, quando o irmão Alfred Haas leu aqui. Está aqui, da onde você leu o capítulo 13, 34, sim. No capítulo 13, versículo 1, eu tenho que ler o versículo inteiro por causa da última parte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Também essa é uma passagem bíblica que eu amo de todo o coração. Amou-os até o último momento. Não somente até a crucificação, mas também após. A paz esteja convosco. O amor de nosso Senhor aos seus não começou em nenhum lugar ou terminou em algum lugar. Ela foi, é e será. E está aqui, sabendo muito bem que havia chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, Jesus demonstrou aos seus que estavam no mundo o amor que ele tinha por eles até o último momento. Agora, ele sabe que nós estamos nos preparando para deixar esse mundo. Então, não deverá novamente nutrir o amor por nós até o último momento? Vocês creem todos nisso? Quando eu viajava sozinho por Israel, eu sempre ia à casa de Lázaro, ou eu creio que foi em Betânia, eu tenho mesmo que pesquisar novamente, de qualquer forma, lá onde algo especial havia acontecido. E quando nosso Senhor levantou suas mãos e abençoou os seus e foi tirado deles em bênção, como eles devem ter se sentido em seus corações? O Senhor se afastou deles com bênçãos. Ele amou de coração intimamente todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai. E eu enfatizo isso de propósito ou não, como dizem as Santas Escrituras, todos os que me foram dados a mim virão a mim, e nenhum deles se perderá. Todos estarão lá. E vocês verão quão maravilhosamente também Deus de antemão já anunciou as coisas por meio de profecia. Às vezes, eu chego ao ponto de dizer, Senhor, já se passaram uns bons 30 anos e milhares de pregações passaram por meus lábios. O que eu ainda devo dizer? Sobre o que ainda posso pregar? Sim, mas aqui nós temos uma fonte eterna. Quando pensamos que não há mais, então é justamente aí que começa. Então, nós quase temos que dizer, Senhor, eu ainda não consigo suportar tudo isso. Tão maravilhoso é Deus e a palavra de Deus. Ele amou os seus de forma calorosa e íntima de coração e os amará até o último momento, até que os seus amados apareçam diante dele. E esse será para nós um momento maravilhoso. Também essa palavra foi lida. Eu irei vos preparar o lugar e voltarei para recebê-los para mim. Vamos olhar para além de toda essa desordem e esse sofrimento desse mundo. Esse mundo, de todas as formas, não foi digno que andássemos sobre ele, porque não reconheceram quem realmente somos, ou seja, filhos de Deus, pessoas a quem Deus perdoou para a eternidade. Ele pensa bem de você e de mim. Hoje, nós deveríamos dizer-lhe, Senhor, nós estamos aqui, cumpra cada promessa e cada palavra, equipa-nos com o poder do Espírito Santo no homem interior, tome morada em nós, não se limite a nos visitar somente, isso é bom, mas fique em nós, fique conosco, eu virei e tomarei morada em vós, são as promessas, e então ele também fará todo o resto. Louvor e gratidão seja nosso Deus. No domingo eu fiquei surpreso, eu tomei café com dois irmãos antes da reunião, e esse velho irmão Schumacher e o irmão Zink, eles foram, e então esse velho irmão Schumacher disse, irmão Frank, de repente eu tive que me levantar em meu quarto, em seu alemão do tipo suíço, e ele disse, eu tive que levantar as minhas mãos, e as lágrimas já estavam caindo, e tive que orar por você. E em seguida eu liguei para o irmão Zink e disse, lá na oficina você está agora, levante as suas mãos e ore pelo irmão Frank. Então me vieram as lágrimas em mim, então eu tive lágrimas. Tais irmãos que levantam mãos santas, que lutam a batalha espiritual juntamente, que reconhecem a responsabilidade, que então, se estamos assim, como Deus guiou, na linha de frente, assumimos a responsabilidade, então, mas Deus nos reunirá de tal forma que todos nós estaremos uns pelos outros e juntos no amor divino, unidos, totalmente ligados, assim como foi concedido a você e a mim no Gólgota. Um outro amor sequer não é amor de Deus, é um amor que não vai muito longe. Mas se tivermos esse amor que foi revelado no Gólgota, amados, então estará bem conosco. E esse amor é que será recebido lá. E o irmão Branham ouviu a voz, somente o pleno amor entra aqui. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pai Celestial, peço a Ti de todo o coração, juntamente com os meus amados irmãos e irmãs, que Tu torne essas palavras em breve uma realidade em nós e que Tu possas Te revelar no fim como Tu fizeste no início. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, Tu sabes de todas as formas e nós Te agradecemos que Tu farás tudo bem. No nome de Jesus. Amém.